Bom, gente, já pedindo desculpas aqui pela demora, eu vou saudar do outro lado da tela o diretor da Executiva Nacional da CBGE, Sindicato Nacional, Antônio da Mata. Antônio da Mata, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre.
Antônio, eu quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente no nosso programa para falar um pouco sobre o cenário aí, né, no IBGE, enfim, a mobilização de vocês servidores, porque a CBGE vem ao longo aí desses últimos meses, Antônio, em uma luta intensa em busca de valorização das carreiras na mesa específica de negociação lá com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. E parece que finalmente houve um acordo, né, o Antônio? Os trabalhadores e trabalhadoras do IBGE deliberaram, através de assembleias por todo o país, foram realizadas na última semana, né, entre os dias 15 e 19 de abril, pelo aceite do termo de compromisso proposto pelo governo federal. A decisão, inclusive, já foi comunicada lá ao MGI. Foram realizadas assembleias em 26 núcleos sindicais, reunindo cerca de 1.500 trabalhadores, contemplando os efetivos ativos e aposentados, e também os servidores temporários. Antônio, é algo que, evidentemente, precisa ser celebrado, né, esse acordo com o governo federal, e eu queria que você começasse detalhando aí qual foi essa proposta aprovada nas assembleias, o que é que os trabalhadores do IBGE terão aí de reajuste ao longo desses próximos meses, no ano de 2024, Antônio?
Meu Anderson, eu não diria celebrada, né? Porque a proposta do movimento não era exatamente essa, né? A gente está com um reajuste zero. O governo impôs o reajuste zero para 2024. E quanto à questão dos benefícios, eles simplesmente reajustaram de 658 para R$ 1.000 o auxílio alimentação, o auxílio creche de 321 para 484, e a questão do auxílio saúde é que eles foram um pouquinho além e criaram várias faixas, né? Onde você faz um corte ali entre idade e faixa salarial, né? Dependendo de onde você cai, você vai ter um reajuste maior ou menor no auxílio saúde. A gente, no Congresso da CBGE, nós pautamos e aprovamos no nosso Congresso que esse auxílio saúde ele fosse estendido a todos os trabalhadores, independente de se ter ou não a comprovação de que paga um plano de saúde. A gente entende que isso era uma forma de abranger toda a categoria, aposentados, né? Para se ter uma melhor distribuição desse recurso. Então, assim, e outra coisa, a proposta do movimento do auxílio alimentação, por exemplo, era que nós ganhássemos igual ao legislativo e ao judiciário. Quando a gente está chegando em 1.000, o judiciário já foi para 1.300. Então, assim, essa demanda atendida em parte pelo governo. Quanto à reestruturação de carreira, nós começamos um processo negocial com esse governo, já tivemos duas reuniões, inclusive a última reunião foi no IBGE, na qual nós tivemos uma movimentação muito bacana da base. Nós tivemos mais de 70 pessoas fazendo um movimento na porta do IBGE na negociação. Foram 18 estados que estavam presentes, né? E por que pareça, foi naquele dia que estava marcado a chuva no Rio de Janeiro, que o governo estadual e o municipal liberou todo mundo. E mesmo assim nós conseguimos botar bastante gente na porta do IBGE para fazer essa manifestação lá no dia da reunião. E nessa última reunião ficou acordado de agora, em começo de maio, o MGI apresentar uma contraproposta, né? Nós temos a nossa proposta, que já está protocolada desde 2014, A gente só vem atualizando as tabelas, né? Tanto no governo Bolsonaro, nós também tivemos, na época era o Ministério do Planejamento, apresentamos a tabela, não, a negociação não avançou. Apresentamos agora o governo Lula e a gente agora está esperando uma contraproposta que fique, aliás, espero que venha a contraproposta, né? Porque nós apresentamos a proposta e ficaram de analisar, provavelmente vão apresentar uma contraproposta agora no começo de maio. Independente disso, nós estamos fazendo todo um trabalho na base, né? De preparando já a base para caso essa proposta não seja nossa proposta, é o que uma proposta que atende a do IBGE na questão da reestruturação de carreira, a gente começar a fazer um trabalho paulatino aí de mobilização para, quem sabe, desembocar numa greve lá na frente.
É isso. Eu tenho dito aqui, a gente tem feito um diálogo muito próximo com vocês do IBGE, não só com vocês, mas com diversas categorias do Serviço Público Federal nessa mobilização aí, pela recomposição salarial, enfim. Agora, o Antônio, está claro, como você muito mesmo colocou aqui para a gente, que não houve o atendimento pleno das demandas aí da categoria nesse acordo que foi feito com o MGI, aprovado na última semana lá em Assembleia. Por que vocês resolveram ceder nesse momento e aceitar uma proposta, até certo ponto, rebaixada, com recomposição salarial zero para 2024? O que levou, na tua avaliação, Antônio, a esse aceite dos servidores do IBGE, essa proposta aí que foi colocada pelo governo federal, ainda que não tenham sido atendidas todas as demandas da categoria?
Bom, Anderson, isso é uma estratégia que o governo utilizou, tá? De tentar rachar o movimento, né? Quando ele começa a negociar, ele diz que o reajuste é zero e que vai negociar os reajustes de cada categoria com a categoria nas mesas de reestruturação, ele está simplesmente rachando o movimento, acabando com o reajuste linear, e isso acho que isso é uma coisa inadmissível para um governo que se diz dos trabalhadores, né? Acho que o papel do governo nesse momento, a questão de ter aberto a negociação, é um papel muito ruim, né, para as pessoas que, principalmente os servidores públicos, que votaram em massa nesse governo. Então, assim, a gente tem feito outras movimentações, né? Nós estamos, por exemplo, nós estivemos em Brasília agora, nós conseguimos com o deputado Jorge Sola, da Bahia. E nós vamos fazer, por exemplo, nós vamos fazer uma audiência pública, e a gente pretende que seja agora, estava marcado, princípio seria junho, mas nós estamos em tratativa para passar essa audiência pública para maio, né? Porque ainda está dentro daquele período crítico ali da apresentação da proposta do MGI. E essa audiência pública, ela tem como objetivo mostrar a importância do IBGE, né? E o fortalecimento do papel do IBGE na coordenação do Sistema Estatístico Nacional, né? como coordenador do Sistema Estatístico Oficial do país, né? E essa audiência pública, nós temos um problema, nós temos a questão da reestruturação da carreira, nós temos um problema de orçamento da instituição. O orçamento do IBGE vem a cada ano caindo, né? O número de pesquisas aumentando, né? Nós temos a questão dos contratados. Você perguntou por que a gente aceitou, né? Eu acho que são coisas diferentes. Uma questão é a questão do benefício, outra coisa é a questão do reajuste. Uhum. O reajuste a gente não aceitou, né? Nós temos todas as assembleias, basicamente, rejeitaram a questão do reajuste zero, né, e fizeram moção de repúdio a esse reajuste zero. Tá? A questão do benefício, ela é mais delicada porque ela abrange o pessoal da ativa. Isso. E principalmente o pessoal que ganha menos, que são os APMs, que você sabe da situação né, dessa mão de obra do IBGE, que é uma mão de obra precarizada, né, com salário aí que, se a gente for pegar a nível nacional, é mais baixo do que a maioria dos salários regionais que a gente tem por aí, no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, o salário mínimo regional é mais alto do que o que hoje que o APM ganha dentro do IBGE. Né? E o APM hoje, nós estamos com a mão de obra hoje na coleta, que basicamente carrega a instituição nas costas, é o APM. Né? Por isso essa nossa briga, apesar da gente defender a questão do concurso público, que é que essa pirâmide ela tem que se inverter, né? Nós temos que ter gente do quadro, né? Mas né, nós temos uma realidade, e essa realidade ela não pode ficar do jeito que está. Né? Então, a gente tem que estar o tempo todo buscando essas pessoas que estão trabalhando, que elas tenham um trabalho digno para fazer desempenhar o papel que elas desempenham com a importância que elas desempenham. Né? Então, as assembleias deliberaram por aceitar esses benefícios, o que foi votado foram os benefícios, né? Porque esses benefícios, bem ou mal, são importantes nesse momento, né? Principalmente a questão do reajuste. A gente não tem reajuste ainda em 2024, e dificilmente eu acho que o governo vai abrir mão disso, né? Apesar de toda a luta que nós estamos fazendo e que nós vamos continuar fazendo, acho que o governo não, provavelmente pode ser que não abra mão, mas isso, de certa forma, para essas pessoas, principalmente, é um alívio, né, do bolso deles para melhorar um pouquinho a vida das pessoas no trabalho.
É isso, é um alívio momentâneo aí que está colocado esse é um aumento aí dos benefícios para o pessoal do IBGE, especialmente para esses trabalhadores precarizados, aí, temporários, enfim. Agora, o Antônio, parece que essa proposta aí que foi aceita está condicionada a promessas que foram feitas aí pelo MGI para os próximos anos de recomposição salarial. Esse ano de 2024, a proposta é reajuste zero, mas teremos aí percentuais importantes aí para 2025 e 2026. Eu queria que você falasse aqui para a gente o que é que ficou acordado nessa proposta aí para 2025 e para 2026, os dois próximos anos e outra. Diante de tanta resistência e indefinição quanto aos rumos da política econômica do governo, da capacidade de captação de recursos pelo Executivo, nesse ano, na verdade, o Estado brasileiro tem batido recorde atrás de recorde de arrecadação, né? Esse é um detalhe que precisa ser levantado aí quando o governo oferece reajuste zero, né? Disseram lá que dependendo do orçamento desse ano, da capacidade de arrecadação do Estado, poderia se mudar essa proposta de reajuste de recomposição zero para 2024, algo que não foi feito. Enfim, diante desse cenário de indefinição que está colocado, o Antônio, dá para acreditar que essas promessas aí foram feitas para 2025 e 2026 vão ser cumpridas? E quais são esses percentuais aí de reajuste para os próximos anos? Qual é o condicionante aí
para
o aceite dessa proposta?
Ô, Anderson, para nós ainda não foi feito, né? Nós soubemos que foi feita a proposta para tanto para a Andes quanto para a Fazubra, que são os professores e os técnicos das universidades, né? Eles fizeram a proposta lá de 9% em 2025 e 3,5% para 2026. Foi a mesma proposta para as duas entidades. E trabalhar algumas coisas lá específicas de reestruturação de carreira. Para nós, essa proposta ainda não chegou, porque nós não tivemos a reunião da proposta que o governo ficou de apresentar para a gente agora no começo de abril, final de abril, começo de maio. Tá? Então, nós não temos ainda essa contraproposta do governo. Agora, quanto à questão dessa falta de dinheiro, né, entre aspas, do governo, né, apesar de tá arrecadando mais do que em relação aos outros anos, mas a gente tem ali um problema que você conhece muito bem, que é a questão do pagamento da dívida, né? O ralo do pagamento da dívida dificulta qualquer qualquer coisa que você querer fazer de investimento dentro do país, né? E melhorar a vida do servidor público e outras coisas. Então, assim, enquanto você estiver pagando, fazendo o pagamento dessa dívida, né, nos moldes que estão sendo feitos hoje, a gente vai continuar com essa dificuldade. Não tem muita saída, né? Por mais que você arrecade, o dinheiro tá saindo pelo ralo.
É isso. Parece que o Estado brasileiro não está nem preocupado com essa questão da dívida pública, especialmente dos juros aí que são pagos, essa rolagem da dívida aqui no nosso país. É um tema que a gente sempre discute.
Exatamente.
Aqui no Faixa Livre, esse absurdo que é o pagamento de juros da dívida pública no nosso país. Não há uma auditoria dessa dívida, enfim. O Antônio, então, quer dizer que, na verdade, não há qualquer tipo de promessa para 2025, 2026, vão ser realizadas, vai ser realizada aí mais uma reunião ao longo dos próximos dias, justamente para o governo federal tratar dessa questão. Você, de fato, trouxe uma coisa correta. O pessoal da educação, né, o pessoal do Andes, enfim, da FASUBRO, os servidores, os docentes e os servidores técnicos administrativos da educação tiveram aí propostas para 2025 e 2026, algo que não foi colocado para vocês do IBGE. Agora, o Antônio, eu também queria que você falasse rapidamente aqui para a gente um pouco sobre a marcha dos servidores federais que aconteceu na última quarta-feira lá em Brasília. Aliás, esse era o tema principal da nossa entrevista de hoje, mas acabou, evidentemente, atropelado por esse aceite da proposta que se colocou como muito mais importante aí de recomposição, aliás, de acordo salarial aí para esse ano de 2024. Agora, essa marcha que vocês fizeram lá em Brasília faz parte da jornada de lutas da SBGE, um ato evidentemente importante que contou aí com a participação de bastante gente. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa marcha, como é que se deu aí esse movimento, o Antônio, qual é a importância desse tipo de iniciativa para pressionar o governo por valorização dos servidores públicos?
Essa marcha ela faz parte do cronograma do FUNASEF, né? Das entidades. O FUNASEF é composto por 25 entidades nacionais, inclusive das quais 13 já assinaram acordo, 12 assinaram acordo, mais a CBGE, né? A gente está esperando agora as entidades posicionarem, porque são deliberações de base, né? Nós fizemos assembleia durante uma semana, fizemos assembleia em todos os núcleos nossos, que existiam coordenações efetivas e trabalhando. Bem, a marcha, ela faz parte, como eu te falei, faz parte do cronograma de luta dos servidores públicos. Nós fazemos parte do FUNASEF, nós estamos engajados. E nós tínhamos, quando nós começamos a trabalhar a questão da marcha em Brasília, nós tínhamos a perspectiva de que a gente ia botar umas 12 pessoas. Né? A CBGE não é uma entidade tão grande assim, né? Comparando aí com o FENASP, Andes e FASUBRO, mas nós conseguimos levar 44 companheiros do Brasil inteiro. Né? Nós tínhamos, se eu não me engano, 14 ou 15 núcleos representados em Brasília. Então, para nós, foi muito boa. Né? Foi uma marcha que contou aí que na maioria das pessoas eram da FASUBRO Andes, mas tinha representação de todas as entidades sindicatos, Sindicepes, Sinal, tinham várias entidades, né, representadas lá, apesar do grosso da marcha ser de um setor da educação, mas nós tínhamos representantes de todas as entidades. Né? Tinha umas 7 mil pessoas, que foi o que foi estimado lá na marcha, e para a gente, um pontapé inicial muito bom, porque nós preparamos as pessoas que estavam lá, nós fizemos reunião no pós-marcha e aliamos algumas coisas para as assembleias de base, e isso foi muito bom, porque nós conseguimos passar uma visão, né, do que estava acontecendo, da importância da gente estar mobilizado, assim como o setor de educação, entendeu? Que só a mobilização vai levar a gente a conseguir alcançar nosso objetivo. Isso a gente tem que deixar muito claro para a e a gente fez isso agora durante as assembleias. E nós estamos montando o nosso cronograma agora de de luta, que é para a gente chegar lá na reunião com o MGI com toda a força e discutir a proposta que vai vir. Dependendo da proposta, a gente, as bases vão tomar qual é o caminho para a gente melhorar essa proposta que vai vir.
É isso. O Antônio, eu tenho aqui um recado, aqui um comentário do espectador nosso. O José Ochoa, ele diz aqui, ó, aceitar essa proposta foi um tiro nos trabalhadores do IBGE. Desistiram sem lutar. Há um descontentamento aí de boa parte da categoria por conta desse aceite. Você sabe dizer qual foi o percentual aí de aceite dessa proposta aí? Foi um percentual de pessoas que votaram favoravelmente a esse aceite significativo ou ficou ali meio que muito disputado aí essa questão do sim?
Pois, é o seguinte, a gente trabalha com as bases, né? Uhum. Quem decide não é a direção, é a base, né? Sim. Então foram feitas flés em 30, como você mesmo falou, foram 26 núcleos que aceitaram a proposta, tá? Os núcleos que não tiveram resposta porque não tinham coordenação para poder encaminhar a discussão. Os outros todos foram feitos discussões na base. Foi feita assembleia, discussão e votação. Então, nós temos a resposta da... Apesar, pode ser que eu não fique satisfeito, né? Óbvio que eu posso não ter ficado satisfeito, mas a gente trabalha com de forma democrática, com a maioria. Se a maioria deliberar, é o que vai ser encaminhado pela Executiva Nacional. E foi feito isso. Tá? Você pode ter pontualmente, né, pessoas que não têm acordo. Uhum. Mas os índices de votação nas assembleias do não foi muito baixo. Uhum. Foi muito baixo. Isso eu posso te garantir. Uhum. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós tivemos 5 em 76. Então, assim, isso se reflete nos outros estados. Não, isso se reflete nos outros estados. Os índices são muito baixos de não.
Então,
tá. Agora, existem questões pontuais.
Uhum. Um percentual significativo da categoria e aprovou essa proposta aí enviada.
E a gente toma muito cuidado com isso. Nós somos muito cuidadosos com esse tipo de situação, né? Nós temos todo um histórico aí que a gente não vai deixar para trás, né? Então, assim, a gente toma muito cuidado com as deliberações e é a base que decide. A base decidiu, a direção encaminha. Eu só queria só falar mais sobre um assunto contigo que a gente não tratou aqui, que era sobre a questão do concurso, né? A questão da reestruturação de carreira, a gente está em cima do MGI porque isso é muito importante para a gente não perder quadro efetivo dentro do IBGE. Né? Se essa reestruturação ela não vier contendo, né? Ela for uma reestruturação rebaixada, nós vamos perder quadro diante do concurso do CNU. Né? Tiveram muitos funcionários do IBGE que fizeram concurso, vão fazer concurso para o CNU e se as pessoas acharem que, né, que você vai ter uma oportunidade melhor em outro órgão, as pessoas vão automaticamente mudar de casa. Né?
Uhum.
Então, assim, essa reestruturação ela tem que ser muito bem... Ela tem que vir com bem robusta para a gente, inclusive, não perder quadro. Né? Porque nós estamos agora com um concurso que vai chamar aí 800 e poucas pessoas, e nós estamos com 900 que podem sair a qualquer momento, que já tem tempo para ir embora.
Sim.
Então, você está enxugando gelo, né? Você está repondo um número que não vai acrescer em nada à mão de obra da casa.
Inclusive,
foi tema de pauta na reunião que nós tivemos com a Tebet, em final de março.
Uhum,
né? Que a gente repercutiu com a ministra. Nós tivemos com a ministra e nós pautamos isso. Né?
Uhum,
a preocupação com a mão de obra do IBGE.
Inclusive, foi alvo aqui de discussão no nosso programa. A gente repercutiu com o Elvio Vitoriano essa reunião que vocês tiveram lá com a ministra Simone Tebet no mês de março.
E um recado, só para fechar aqui, um recado. Nós estamos trabalhando em várias frentes. Né? Uhum. Nós temos que ver a questão do orçamento para o IBGE, e dentro do orçamento a gente tem que garantir o reajuste dos temporários, né, dos APMs. Nós estamos trabalhando na reestruturação de carreira, e isso para a gente vai ser fundamental. Né? A gente tem que trabalhar esses dois itens em paralelo, porque eles se combinam.
É isso. São itens absolutamente complementares, como você muito bem traz aqui para a gente. A gente vai continuar acompanhando aqui no Faixa Livre, o Antônio, esse diálogo de vocês do IBGE com o governo federal após esse aceite da proposta lá do MGI. Assim que vocês tiverem essa reunião lá com o Ministério da Gestão e Inovação, por favor, converse, volte a dialogar aqui com a gente. A gente pede para vocês essa interlocução para a gente trazer aí notícias a respeito dessa negociação de vocês do IBGE, que já estão há bastante tempo nessa luta. Temos acompanhado muito de perto aqui no programa. Tá bom. Quero agradecer muito a tua presença, Antônio. Obrigado pela tua participação aqui com a gente. Te desejo uma ótima terça-feira. Deixo o meu abraço.
Obrigado. A CBGE que agradece novamente o espaço. Um abraço a todos. Bom dia aí para todo mundo.
Obrigado, Antônio. Um abraço forte. Até a próxima. Conversamos aqui com Antônio da Mata. Antônio da Mata, que é diretor da Executiva Nacional da CBGE, Sindicato Nacional, falando aí sobre esse aceite da proposta do governo federal de acordo salarial aí, reajuste zero para esse ano de 2024, um aumento ali de alguns benefícios, algo que preocupou boa parte da categoria, mas diante do cenário que estava construído, foi o possível aí, foi o acordo possível ser feito com o governo federal.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.